Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos continuar a nossa reunião, dando início à audição com a Associação das Termas de Portugal. Já temos entre nós a doutora Teresa Vieira, a presidente, doutor Vítor Leal, doutor João Pinto Barbosa, doutor Pedro Moro. Sejam bem-vindos à Comissão Parlamentar de Saúde. Sabemos que nos vêm apresentar e debater temas que relevantes sobre a estratégia de valorização das termas e do termalismo em Portugal. Eu sugeria que fizessem uma breve apresentação e depois os grupos parlamentares farão as perguntas que acharem pertinentes e depois haverá a resposta. Evidentemente que isto é uma sessão em que o formalismo não nos vai tolher para podermos conversar e saber o que é que está em causa. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigada, muito bom dia a todos. O meu nome é Teresa Vieira, sou Presidente da Associação das Termas de Portugal e estou aqui com o nosso Vice-Presidente, Vítor Leal, Secretário-Geral, João Barbosa e também o Dr. Pedro Moro, que representa aqui também os nossos concessionários, como um dos concessionários do balneário com mais frequência termal, que é São Pedro Sul e também ligada à secção de municípios com termas da Associação Nacional de Municípios. Gostaríamos de começar por agradecer esta disponibilidade para nos receber. De facto, para nós é de extrema importância poder apresentar este setor de atividade no âmbito desta Comissão Parlamentar. E gostaríamos de começar por apresentar alguns dos dados do nosso setor, até para aqueles que não tenham tanta proximidade, embora tenhamos aqui a felicidade de ter vários deputados que vêm de zonas onde existem vários estabelecimentos termais. O que de alguma forma nos facilita certamente aqui o trabalho de enquadramento. Em qualquer caso, a Associação tem 39 termas associadas, destas estão 35 em atividade, algumas das quais não estão em atividade porque estão neste momento ainda a completar um processo de remodelação do Parque Termal que iniciou nos inícios dos anos 2000 e que neste momento já tem mais de 80% do Parque Termal renovado. E obviamente que a atividade termal está diretamente relacionada com um recurso endógeno que é a água mineral natural e a sua localização e, portanto, grande parte dos balneários termais portugueses estão concentrados na região centro e na região norte de Portugal e grande parte deles dentro destas duas regiões em territórios de baixa densidade. A nossa atividade vive essencialmente de três fatores-chave. A questão do nosso recurso natural, a água mineral natural. Só se pode falar de termas se tivermos uma água mineral natural devidamente licenciada como tal, mas também devidamente licenciada para a prática de termalismo, o que implica a realização de estudos médico-hidrológicos, onde a eficácia terapêutica das águas minerais naturais possa ser comprovada e, com base nisso, reconhecida pela Direção-Geral de Saúde. Esta água é um recurso endógeno, é um recurso que não é imitável e é um recurso que não é deslocalizável. Portanto, por isso as termas estão nestes territórios e não se podem deslocar e o fator de exportação será pela atração de termalistas estrangeiros e não pela deslocalização da nossa atividade. Do ponto de vista de estabelecimento termal, desde 2004 que as termas estão reconhecidas formalmente como unidades prestadoras de cuidados de saúde. A nossa tutela é uma tutela conjunta da Direção-Geral de Saúde com a Direção-Geral de Energia e Geologia, no que toca às captações, e do ponto de vista de serviço e de atividade que desenvolvemos, somos também regulados pela entidade reguladora da saúde. Do ponto de vista de território, as termas são fatores de desenvolvimento local. À volta das termas surgem as outras necessárias atividades de complemento ao tempo em que os termalistas não estão na realização de tratamento e, portanto, daí surgem os conceitos de estância termal e a sua oportunidade do ponto de vista também de turismo, na medida em que as pessoas deslocam para cuidar da sua saúde e que durante esse período ficam no território. Dizer-vos que destas 35 termas que estão em funcionamento, e face ao investimento que dissemos que foi já realizado durante este período, inversamente àquilo que seriam as expectativas dos concessionários numa fase de investimento, o setor da atividade tem sentido alguma estagnação numa primeira fase e até alguma recessão na sua atividade principal, agora nos últimos anos, sentida de uma forma mais evidente. Desde logo porque, quando em 2004 a legislação surgiu e nos definiu como unidades prestadoras de cuidados de saúde, definiu também que, ainda que as termas pudessem e devessem oferecer outro tipo de terapias e outro tipo de oferta nas áreas da promoção de saúde, prevenção de doença, mas também na área do bem-estar e do lazer, o seu serviço fundamental eram os serviços de saúde. E, portanto, todo o investimento, todo o modelo de investimento e o modelo operativo que foi definido para estas obras foi sempre pensado neste serviço fundamental, que eram os cuidados de saúde e eram os serviços de saúde. Nesta altura, tínhamos, para além do reconhecimento dos balneários e das suas águas e as vocações terapêuticas, tínhamos outro tipo de circunstâncias que neste momento não temos e que, de facto, afetaram este período, estes anos e estes números que vos vou passar a apresentar. Desde logo, a questão da comparticipação, que é, obviamente, o assunto base que queríamos deixar aqui à vossa consideração e dar-vos conhecimento também de qual é o estado de arte relativamente a esta matéria, a suspensão das comparticipações dos tratamentos termais em sede do Sistema Nacional de Saúde, obviamente que teve um impacto sério na nossa atividade, porque, como disse, apesar de, ao longo destes anos, termos conquistado novos mercados, o mercado principal, o cliente principal, a atividade principal, até pela forma como os nossos balneários foram licenciados, foram projetados e foram concebidos para a sua atividade, está muito concentrada naquilo que é o termalismo terapêutico e reabilitação, que representa 85% da nossa atividade e representa 90% do nosso volume de negócios. E, portanto, é óbvio que é importante os outros fatores de inovação dentro da nossa oferta, sempre tendo como fator diferenciador a segurança que os balneários termais oferecem, por um lado, e, por outro, a utilização do recurso de água mineral natural, mas não é menos verdade que o grosso da atividade estava diretamente relacionada com a questão do termalismo terapêutico de reabilitação, onde as termas se afirmam pelas vocações terapêuticas que lhes estão reconhecidas, basicamente ao nível de doenças crónicas. E, portanto, se nós compararmos, e apesar do ano 2015 ter sido já um ano de recuperação face a 2014, está muito longe daquilo que são os números que todos nós almejamos voltar a ter no termalismo nacional, e este crescimento, por um lado, que sentimos de 2014 de 2015 comparativamente a 2014, ainda está muito aquém daquilo que eram os nossos resultados até 2010. E, passando isto para alguns números que vos poderei também transmitir, dizer-vos que, desde logo, a nível de clientes, nós em 2010 tínhamos 61 mil aproximadamente clientes de terapêuticos, o que nós chamamos de termalismo clássico, que é o termalista da componente pura e dura de terapêutica e reabilitação, e o ano passado terminamos com um número que não chega aos 38 mil termalistas. Falávamos em 16 milhões de faturação, agora falamos de 12 milhões de faturação total. Portanto, tudo isto são números que obviamente influenciam numa altura em que os concessionários ainda estão num processo de pagamento de serviço de dívida do investimento que foi feito e de balneários dimensionados para aquilo que era a nossa procura da altura. Em 2011 houve a suspensão da comparticipação dos tratamentos termais. É óbvio que nós sabemos que existiram outras questões conjunturais da economia nacional que também terão contribuído para alguma retração de consumo, mas é inquestionável que existem efeitos, desde logo, se me permitem usar a expressão, psicológicos da suspensão. Por um lado, alguma inibição de prescrição, porque o médico de família sabe que aquele cuidado já não está dentro da rede de cuidados comparticipados pelo Sistema Nacional de Saúde e, portanto, eventualmente prescreverá uma outra terapêutica em vez de optar pela questão da oferta termal. Por outro lado, fatores de competitividade. As termas concorrem no mercado aberto, com outras unidades de saúde, com terapias e com outro tipo de abordagens clínicas para o mesmo tipo de patologias e, portanto, obviamente que nós aqui também vemos as questões das competitividade neste setor de atividade ameaçado. Por outro lado ainda, e pensando até numa estratégia de internacionalização, existe também aqui um fator negativo do ponto de vista das termas na possibilidade de captação de termalistas estrangeiros, na medida em que, como sabemos, a Diretiva 24/2011 da livre circulação dos doentes não está longe de ter ainda a implementação do ponto de vista europeu que todos desejariam nas diferentes áreas da saúde, mas neste setor em particular nós ainda notaríamos mais essa dificuldade. Há algum protecionismo, obviamente, dos Estados, portanto, na questão dos seus cidadãos recorrerem aos serviços de outros Estados-membros para a realização de serviços de saúde, quando em Portugal o próprio sistema interno não reconhece e como participa esta terapêutica, é um pouco mais difícil nós conseguirmos convencer os outros subsistemas dos outros países a fazê-lo. E, portanto, também aqui até por uma questão de reciprocidade e de perceberem até que ponto é que poderão ganhar termalistas nacionais nos seus países de origem, isto cria-nos aqui também alguns constrangimentos do ponto de vista desta estratégia. Terminaria dizendo que, relativamente ao panorama internacional, as termas nacionais oferecem, quer do ponto de vista de infraestruturas, quer do ponto de vista de técnicas de tratamento, quer do ponto de vista dos clínicos que estão nos seus balneários, um serviço de excelência ao nível do que é oferecido nos países congéneres com maior tradição termal, como seja a França, como seja a Itália, como seja a Espanha e como seja a Alemanha. Neste momento, nós conseguimos, a própria Associação das Termas faz parte do board da European Spa Association, que é, no fundo, a associação que representa a nível europeu as termas de toda a Europa. Acumulamos também, do ponto de vista clínico, a presidência da Sociedade Mundial é de um médico português, portanto, diretor clínico também em Portugal, e a nível de prémios internacionais temos conseguido, o ano passado, em 2015, com São Pedro Sul, Luso e a Felgueira, que concorreram a prémios europeus de inovação e que levamos três candidaturas e trouxemos três prémios, e este ano São Pedro Sul e São Jorge concorreram e levamos duas candidaturas e trouxemos dois prémios. Portanto, terminaria dizendo que as termas portuguesas estão muito bem, recomendam-se, desde já fica o convite a todos a visitarem, numa perspectiva de experimentarem também aquilo que estamos aqui a tentar demonstrar. Dizer-vos que a nossa preocupação nos últimos anos, após a questão material de requalificação da nossa oferta, é a credibilização do ponto de vista da eficácia terapêutica através da ligação às universidades, mas também através dos nossos clínicos com a realização de estudos de eficácia terapêutica dos tratamentos. Esse é, de facto, o nosso grande objetivo e um dos fatores a que temos mais concorrido do ponto de vista de apoio ao investimento, mas dizer-vos que este setor, pelas localizações onde estão as termas, pelo fator que tem de atração de pessoas de outras zonas do país, do ponto de vista de fixação de população, também pelo emprego que gera e desenvolvimento económico nos territórios de baixa densidade, sabendo que essa não é, obviamente, a principal preocupação desta Comissão, mas no final fará também sentido fazer essa abordagem. Era para nós importante que este dossiê voltasse à mesa e voltasse à discussão e, acima de tudo, que fosse possível, pelo menos, trabalharmos em conjunto com o Ministério de Saúde a questão do dossiê da reposição das comparticipações pela importância que tem, como referi, quer do ponto de vista de credibilização desta oferta terapêutica, quer também do ponto de vista daquilo que é a atração de competitividade e da atração de termalistas e, portanto, doentes, também ao nosso balneário para usufruírem das águas minerais naturais. Muito obrigada.
Muito obrigada, Doutora. Não vai, ainda vai usar mais da palavra. Eu só achei preferível fazer-lhe um sinal no sentido de podermos dar a palavra aos senhores deputados para depois haver um diálogo, porque haverá oportunidade também de dar respostas. Não sei se algum dos senhores deputados quer questionar. Senhora deputada... Angela Guerra.
Sra. Deputada Isaura Pedro, eu sendo natural do distrito da Guarda, que tenho termos, a Sra. Deputada é natural do distrito de Viseu, também tem.
Também tem.
É médica, está mais habilitada.
Muito bem, muito bem. Obrigada. Muito bem. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Em primeiro lugar, eu queria, em nome do grupo parlamentar do PSD, e em meu nome pessoal, felicitar a associação na pessoa da Sra. Presidente. E felicitá-la pelo trabalho meritório que eu tenho acompanhado e que sei que tem desenvolvido na promoção e no desenvolvimento técnico, económico e social das nossas termas. Eu começo por dizer que, enquanto médica de família, sempre acreditei nas potencialidades dos tratamentos termais e sempre me assumi como uma grande prescritora. Sou de um conselho onde há umas termas, Conselho de Melas Termas da Felgueira, que foi premiada na Polónia por causa dos tratamentos inovadores das doenças obstrutivas crónicas, e fui sempre uma grande prescritora porque efetivamente observei resultados objetivos nos meus doentes, principalmente nas crianças e nos mais idosos, e resultados que passam designadamente, por exemplo, pela diminuição do consumo de fármacos e pela grande melhoria nas patologias que estavam a ser tratadas. Concordo com a Sra. Presidente com o que disse, e devo dizer que no meu concelho é nelas que as termas funcionam realmente como um polo de desenvolvimento local. E percebe-se perfeitamente quando é que começa a época termal, porque há dinâmicas que são diferentes e sei o emprego que gera e, portanto, a importância de termos no nosso concelho as termas, que são também uma âncora, consideramos uma âncora de desenvolvimento. Eu ouvi com atenção o que a Sra. Presidente disse e gostava, e respondeu praticamente a algumas das questões que eu tinha para lhe pôr, mas gostava que me falasse de, em termos de políticas europeias, qual é o apoio que têm tido e quais são as expectativas que têm. E também soube que recentemente a Associação fez um acordo no programa Compete. Gostava que também se nos pudesse falar sobre isso. E termino dizendo que realmente o nosso país é um país que tem um destino turístico privilegiado. Somos um país com boas condições climatéricas, somos um país seguro, temos uma rede de termas de reconhecida qualidade. Penso que a maior parte delas estão certificadas, têm a certificação de qualidade. E penso que a articulação com outras unidades de cuidados de saúde pode ser importantíssima para a promoção internacional da nossa oferta turística. E para já é só. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passava então a palavra ao Sr. Deputado António Salles, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, Sr. Presidente da Associação das Termas, pela sua vinda. O Partido Socialista, de facto, reconhece, e penso que o atual Governo também, a importância do termalismo no mercado interno e com certeza que será um colaborador no desafio que Portugal tem como destino turístico. Também falar-lhe relativamente à questão da Diretiva 24 de 2011, que é uma diretiva europeia que permite, de facto, a internacionalização do setor, e permite a qualquer cidadão da União Europeia fazer tratamentos em países que tenham sistemas de reembolso de termalismo. Relembrar que foi, de facto, em agosto de 2011 que o anterior governo deixou de comparticipar os tratamentos e, portanto, deixou provavelmente de olhar para as termas como uma prática importante e com a eficiência clínica que, de facto, as termas têm. De lembrar que muitas vezes estrangeiros são reembolsados nos seus países pelos sistemas de reembolso público e Portugal, de facto, deixou de o fazer em agosto de 2011. Há, de facto, a necessidade de fazer o relançamento de uma estratégia dos territórios termais como polos de turismo. Eu tenho que lhe fazer uma pergunta também como mandato de território local, sou deputado por Leiria, relativamente a duas instâncias termais muito importantes na área de Leiria, uma que é as termas de Monte Real, a outra que são as termas de Caldas da Rainha. Como sabe, quer em termos de estruturas físicas, houve uma degradação progressiva ao longo dos últimos 2 anos, no caso das termas de Montreal, por uma questão de contaminação de água, e que agora, com a paragem de toda a atividade económica periférica e que gravita em torno das termas de Montreal. Queria perguntar se, de facto, a Associação tem alguma estratégia também para o desenvolvimento destas termas em Portugal. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português a Associação. Dizer que reconhecemos e valorizamos, inclusive temos intervenção no sentido da valorização das termas e do termalismo em Portugal, e consideramos que esse de facto é um aspecto muito importante. Agradecer as informações que nos transmitiram, e eu tinha duas questões muito concretas para vos colocar. Uma primeira tem, desde logo, e esta de facto, eu penso que a Comissão de Saúde deve conhecer e deve se pronunciar e deve abordar esta questão, mas não tem competência de facto de acionar os mecanismos de comparticipação. Essa é de facto matéria e competência governamental. E a primeira questão que eu coloco é se a Associação tem reunido ou já reuniu ou solicitou reunião com o Governo, e nomeadamente com o Ministério da Saúde, no sentido de saber se qual é o posicionamento, qual é a abertura que tem relativamente a esta matéria. A outra questão que aqui também gostaria de colocar, falaram e reconhecemos, não vamos aqui, eu também pertenço a um território a que tem várias termas e portanto sabemos a importância, sabemos até as dificuldades com que se têm debatido, muitas delas, e o subaproveitamento também que existe, mas a pergunta que eu vos queria colocar é, falaram de que são um fator de desenvolvimento, não temos dúvidas acerca disso, mas queria saber em concreto se têm um número de trabalhadores que são empregados, não é, pelas termas. Também isso é um aspecto que eu acho que é muito, muito importante. Sabemos que também têm uma atividade essencialmente sazonal, mas alguns deles têm também uma atividade ao longo do ano, não é? Até por este processo de conversão passaram a ter uma atividade anual e deixaram de ter este caráter sazonal. Que informações é que têm sobre isso? E outra questão muito importante, que é, creio que também de relevo, e é nesta valorização dos trabalhadores, os trabalhadores que são formados e tem informação especializada nestas questões, porque nós, quando falamos nos tratamentos, também não podemos, temos de ter a falar de técnicos que são formados e a sua própria formação contínua sobre esta matéria, porque também é isto que eu creio que é importante, é que os tratamentos que sejam dados de acordo com normas e com critérios de qualidade. E a formação, quer inicial, quer a formação contínua dos trabalhadores, é um elemento central. Se nos pudessem dar essas informações, eu fui procurar à vossa associação alguns relatórios que tivesse, mas não o encontrei. Se pudessem dar essa informação, seria importante. E agradeço, então.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Isabel Garriza Neto.
Obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, muito obrigada. Queria cumprimentar a Associação Portuguesa de Termalismo, obviamente agradecer e felicitar pelo trabalho que têm desenvolvido. E em meu nome pessoal, enquanto médica e em nome do CDS, obviamente congratular-me por, apesar das dificuldades, continuarem a apresentar razoáveis resultados e resultados que merecem prémios. Talvez divulgá-los mais amplamente seja bom, porque divulgamos sistematicamente coisas negativas e depois, em relação a estas, também não há essa divulgação, portanto, porque não, do ponto de vista de comunicação, até haver reportagens sobre o que é que se passa com em vez de ser só as termas degradadas, as melhores termas. E já agora, enquanto deputada eleita pelo Distrito de Lisboa, e comentava isso com o Dr. Ricardo Batista Leite, também eleito por Lisboa. As pessoas esquecem-se que no Estoril há termas, portanto estamos próximos, independentemente do Distrito de Lisboa, ter outras áreas termais. Já há muita coisa foi dita, de qualquer forma há perguntas até que já foram feitas. Uma daquelas que para mim era central, que para nós era central, era precisamente se já agendaram reuniões com o Ministério da Saúde, precisamente para saber qual a resposta naquilo que diz respeito à alteração do regime das comparticipações. E, portanto, isso para nós é efetivamente relevante, porque entendemos que, apesar de não estarmos na mesma conjuntura, ainda que saibamos que o endividamento está a subir, e isso para nós é preocupante, mas de qualquer forma, se efetivamente tinham já, digamos, reunido com o Ministério da Saúde, e que sinais tinham recebido. Por outro lado, que nos dissessem, até porque foi de alguma forma aquilo em que investiram, apesar de alguma quebra de resultados, para além da questão da inversão do regime de comparticipação, que outras estratégias aplicaram ou acham que são alternativas ou complementares, mais que alternativas, que são complementares à questão da comparticipação, no sentido de desenvolver e de promover esta área e de não a tornar, de alguma forma, refém apenas da questão da comparticipação. Bem? Pronto, basicamente era isto. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Falcato, faz favor. Jorge, desculpe. Peço-lhe desculpa. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu sou também a presença das Termas de Portugal, em nome do Bloco de Esquerda, e realmente nós reconhecemos a importância fundamental que o termalismo tem em termos de desenvolvimento local, especialmente o desenvolvimento do interior do país. Né? Porque não estão nos grandes centros, estão realmente em zonas mais deprimidas. Eu não ia repetir uma série de questões que já foram levantadas, e eu ia valorizar uma questão que acho que era importante que referiu, que é a questão da credibilização da eficácia terapêutica. Eu acho que é fundamental, quer dizer, porque a ideia, penso que é uma ideia generalizada, é que termas é uma coisa do antigamente. Eu lembro dos meus avós irem para as termas, lembro de... pronto, que era uma coisa antigamente e que agora já não é uma coisa muito científica, era assim uma coisa que os velhinhos faziam, iam para as termas. E eu acho que isto é fundamental, quer dizer, e é fundamental também, quer dizer, não só haver este reconhecimento da eficácia terapêutica, como dar a conhecer a eficácia terapêutica, quer dizer, porque acho que, quer dizer, a senhora deputada agora dizia que dar a conhecer os prémios, mas eu acho que é fundamental também esta comunicação de marketing de eficácia das termas. Quer dizer, eu concordo que o retomar da coparticipação é importante, mas, quer dizer, se as pessoas, quer dizer, penso que não são só os técnicos de saúde, os médicos, assim, que é importante que saibam da eficácia terapêutica, quer dizer, é importante que as pessoas também, no fundo, tenham vontade de ir para as termas, não é? Porque reconhecem que é útil para a sua saúde, não é? E era só isto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu tenho agora aqui o pedido também do Partido Socialista, do Sr. Deputado Luís Soares. Eu pergunto aos seus deputados, faríamos só uma ronda, até porque só temos uma hora destinada para esta audiência, se mais algum dos senhores deputados quiser pôr questões... Seria este o momento e depois fazíamos eu daria o tempo para as respostas, mas já não faríamos uma segunda ronda. Faz favor, Sr. Deputado Luís.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Teresa Vieira, o Dr. Vítor Leal, o Dr. Pedro Moura e o Dr. João Barbosa e fazer aqui uma declaração de interesses, porque trabalhei com eles diretamente e, portanto, sou o testemunho vivo do bom trabalho que a Associação de Termas Portugal tem desenvolvido, do esforço que tem feito pelo setor e de um aspecto muito particular, que é conseguirem, de facto, num setor tão pequeno, ter uma unanimidade no trabalho desenvolvido. As termas em Portugal têm tido, através da Associação de Termas de Portugal, uma postura de cooperação sempre entre si, não de concorrência. É certo que há termas cujos concessionários têm a natureza pública, mas também há concessionários com natureza privada. E, portanto, acho que o mérito desta associação é terem conseguido, de facto, agregar todo o setor em torno de um objetivo comum, que é desenvolver o termalismo. Depois, não queria naturalmente deixar de passar ao lado aquilo que é a questão central que aqui trouxeram, e com o impacto visível dos números que a doutora Teresa Vieira aqui nos deixou, e que se prende precisamente com a questão das comparticipações. Eu acho que, de uma vez por todas, o setor do termalismo tem que ter a capacidade de, e acho que o trabalho que tem sido feito tem sido nessa esteira, de demonstrar que o termalismo é um setor que dá um contributo importantíssimo numa perspectiva mais coletiva, ou seja, a nossa sociedade tem mais a ganhar com o impacto que o termalismo tem do que propriamente o contrário, não é? E isso, as comparticipações são uma face visível disso mesmo. Eu não sei se a Associação de Termos de Portugal tem, agora que estão passados cerca de 5 anos desde que foi determinada a suspensão das comparticipações, se há ou não alguma evidência do impacto que o número de pessoas que deixaram de afluir às termas teve, por contraposição com o que é o recurso a outro tipo de medicinas que são também comparticipadas pelo Sistema Nacional de Saúde. Eu dou um exemplo muito prático, porque acho que é mais fácil de percebermos. As águas termais em Portugal têm uma vocação terapêutica muito específica, aliás, são das melhores águas ao nível europeu, mas para as vias respiratórias. E a circunstância de muitos dos utentes que até 2011, com a comparticipação do Serviço Nacional de Saúde, afluírem às termas e deixarem de o fazer, fez com que certamente outro tipo de fármacos passassem a ser utilizados para debelar aquilo que são doenças crónicas ligadas ao aparelho respiratório. E, portanto, eventualmente, aquilo que vinha travestido em 2011 com uma medida que permitia ao Serviço Nacional de Saúde poupar diretamente alguns milhares de euros, e também era importante que a Associação falasse sobre essa matéria, porque estamos a falar de um setor relativamente pequeno e se calhar o impacto no orçamento do Ministério da Saúde das comparticipações ao nível dos tratamentos termais é um impacto diminuto, mas também é preciso saber se indiretamente ou não a suspensão das comparticipações fez com que se aumentassem outras comparticipações noutras áreas da intervenção na saúde. E portanto eu acho que eu uso muito esta palavra, que é a palavra evidência, não é? Acho que hoje, nos dias que correm, com a situação que o país naturalmente vive, com os compromissos que quem governa naturalmente quer cumprir, acho que é importante que sejamos capazes de demonstrar, de facto, à sociedade que, deste ponto de vista, o termalismo tem um impacto positivo naquilo que são, naquilo que é, aquilo que já foi aqui referido, a economia local, mas também do ponto de vista daquilo que é uma dimensão fundamental da saúde pública e que eu sinceramente acredito. Acho que as perguntas que aqui deixaram-se sobre se já reuniram com a tutela, o caminho também que sei que têm percorrido do ponto de vista da cientificação da utilização das águas termais, a aproximação às universidades é de facto fundamental, mas também a capacidade que os estabelecimentos termais e os concessionários têm demonstrado de diversificar também a oferta dos seus produtos, não é? Nós sabemos que do ponto de vista daquilo que é o termalismo clássico sentem-se algumas dificuldades, mas também sabemos que no segmento de bem-estar as termas têm sido capazes de modernizar e também alargar aquilo que é o seu público-alvo. Hoje as termas já não são um espaço exclusivamente para pessoas com idades superiores a 65 anos, são cada vez mais espaços em que a heterogeneidade das idades que lá afluem são também um fator de credibilização e também de fidelização dos públicos. E, portanto, dizer-lhes da nossa parte que, e da parte do Partido Socialista, que contam com, naturalmente, mais que não fosse, com o conhecimento e a experiência de que este é um setor que deve naturalmente ser apoiado, deve continuar a ser apoiado, que o esforço do Partido Socialista vai no sentido de reconhecer de facto aquilo que já é para nós o reconhecimento de que é um setor importante, não só ao nível do turismo, da economia local, mas fundamentalmente ao nível daquilo que é também a promoção da saúde. E lançar-lhes o apelo de que continuem na vossa luta, porque certamente que, à semelhança do que aconteceu no passado, é uma luta que valerá a pena e uma luta que produzirá efeitos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer colocar questões, pedidos de esclarecimento? Bom, não havendo então mais pedidos de palavra, passava desde já a palavra, faz favor, Sra. Doutora. Obviamente que pode delegar
aqui. Sim, já combinamos aqui.
Muito bem.
Muito bem. Então...
Só peça algum poder de síntese, por favor.
Muito Obrigado. Bem. Então, tentando seguir alguma ordem das questões que foram sendo colocadas, eu realçaria desde logo a questão mencionada pelo Sr. António Salles relativamente ao caso, por exemplo, de Montreal e situações de balneários que possam estar neste momento com a atividade suspensa. E realçar este aspecto para destacar também aqui a sensibilidade que é o nosso setor enquanto setor totalmente dependente de um recurso endógeno, que é a água mineral natural. Portanto, existe um esforço por parte dos concessionários na prospeção, na pesquisa, na valorização deste recurso, no seu licenciamento, na realização de estudos médico-hidrológicos para comprovar a eficácia terapêutica das águas para determinado tipo de patologias, que são processos longos e demorados de licenciamento, para depois passar à construção do balneário termal, dotá-lo de todas as infraestruturas que entende necessária para utilizar aquela água mineral natural, potenciando os seus efeitos, mas existe algo que ultrapassa a decisão do concessionário ou a força da ação do concessionário, que tem a ver com fatores externos, fatores ambientais, e que por vezes podem pôr em causa toda uma atividade, todo um modelo de negócio, todo um modelo de investimento que foi estabelecido. E era, de facto, impensável para nós que neste momento Montreal não estivesse a recuperar os números de tempos idos e que obviamente criam constrangimento para o concessionário em particular e criam constrangimento para o setor, porque são menos números, portanto são números também que nós perdemos do ponto de vista de atividade. E isto destaca que aquilo que nós costumamos dizer, e modestiamente, que investir em termalismo e os investidores no termalismo, sejam eles públicos, sejam eles privados, já que temos toda essa variedade de empresas mistas, empresas totalmente capitais públicos, câmaras municipais, juntas de freguesia, privados, em gestão, já que o recurso é domínio público e, portanto, a concessão podendo ser, de facto, de titularidades diferentes, vivemos sempre sobre aquilo que é a água mineral natural. E existem outros casos de balneários que nunca mais recuperaram a atividade por força de fatores externos, que acabaram por influenciar nos aquíferos e que, de facto, puseram em causa todo um negócio e todo um investimento que tinha sido feito. Não obstante, continuamos a acreditar que é possível salvaguardar os nossos recursos dentro daquilo que de nós depende e continuamos a fazer investimentos no sentido de gerar desenvolvimento económico, atrair emprego. Respondendo à questão do emprego, nós temos um número, de acordo com o que nos é facultado pelos nossos associados e também aquilo que é a ligação mais direta aos balneários, nomeadamente a nível de alojamento, essencialmente de alojamento e restauração das localidades termais, de 3.500 postos de trabalho. Este número também já foi mais elevado, não vale a pena estarmos aqui a dizer que não foi, foi mais elevado, por força, obviamente, nós termos mais mercado, mais clientes, e, portanto, mais clientes obriga, obviamente, a termos mais recursos afetos. Do ponto de vista da questão da formação, é para nós uma questão também bastante importante, e aqui quando falamos de formação, falamos de toda a formação. Por um lado, a formação médica, e aí ultrapassa só os médicos dos balneários, porque esses, para serem médicos nos balneários, têm que ter formação específica em hidrologia médica e, para serem diretores clínicos, têm que ter competência de hidrologia médica, mas também formação dos médicos em geral. Há uns anos esta parte foi retirada, digamos assim, daquilo que eram os currículos das faculdades de medicina, a hidrologia médica. Acho que isto, de facto, é uma das áreas estratégicas que se devia conseguir recuperar em todo o lado. Neste momento nós já temos novamente, pelo menos no ICBAS, no Porto, já existe uma cadeira de hidrologia médica que recupera e que põe os nossos alunos de medicina a ter um contacto com a hidrologia médica enquanto especialidade médica, enquanto competência médica durante o seu processo formativo. E depois também a reativação dos pós-graduação de hidrologia médica para aqueles que no âmbito da sua formação complementar querem escolher esta área. Não podemos negar que sentimos neste momento dos médicos mais jovens um interesse maior por esta área médica e, portanto, por, esta, por este setor de atividade. Seja dita que o pós-graduação, ainda o ano passado, o Instituto de Urologia Médica do Porto teve a lotação máxima de frequentadores e, portanto, há, de facto, um maior interesse, mas este é um processo que, como sabem, demora até voltar-se a instituir em toda a classe médica, porque houve um período onde, de facto, a ideologia médica não era sequer abordada e, portanto, isso obviamente que influencia. Portanto, essa componente é importante. Por outro lado, é obviamente importante a formação e a reciclagem dos nossos técnicos. E apesar de nós também termos visto, por decisão do Estado, a suspensão ou a extinção de um centro de formação que tínhamos, que era o Sinágua, que era um centro de formação protocolado específico para as áreas de termalismo e engarrafamento, o que temos tentado fazer, associação e concessionários, é, junto às unidades de ensino existentes nas diferentes localidades do país, conseguir colmatar as questões da formação técnica dos nossos técnicos do balneário, sendo que também há, por estas novas áreas que as termas oferecem e também pelas novas terapias e inovação que nós introduzimos, também um interesse maior por profissionais mais qualificados, fisioterapeutas, enfermeiros, que também começam agora a reentrar nos nossos quadros de uma forma mais expressiva e, portanto, também a trazer uma formação, não só uma captação do ponto de vista de emprego, mas também um emprego mais qualificado também sob esse ponto de vista. Relativamente à questão da suspensão das comparticipações, isso já abordamos o Ministério da Saúde sobre esta matéria. Eu posso-vos dizer que, desde que sou Presidente da ATP, desde 2009, que basicamente é o que temos feito, é fazendo abordagens no sentido destas componentes relacionadas com o termalismo, em particular com a questão das comparticipações. Aliás, a ATP estava exatamente a preparar um dossiê para renegociar a forma de comparticipação dos tratamentos do Sistema Nacional de Saúde quando eles foram suspensos. Este ano já tivemos, de facto, uma reunião com o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Saúde, onde, à semelhança do que fizemos aqui, fizemos a apresentação do estado de arte e daquilo que eram as nossas preocupações. E sentimos da parte do Sr. Secretário de Estado uma abertura congénera àquela que sentimos aqui, no sentido de reconhecer o termalismo, ele próprio médico, e também à semelhança que muito nos agrada termos também aqui profissionais da área que reconhecem o termalismo do ponto de vista terapêutico, mas de facto sentimos que numa primeira fase haveria ainda alguns constrangimentos orçamentais. A nossa proposta foi no sentido de trabalharmos em conjunto para avaliar quais seriam os custos da reposição destas comparticipações, acima de tudo invocando aqueles aspectos que também foram aqui referidos. Essencialmente, as termas tratam doenças crónicas. As doenças crónicas têm sempre que ser tratadas e, portanto, eventualmente, quando não se comparticipa ao termalismo, deslocaliza-se despesa, não se diminui despesa. À data da suspensão, de acordo com os dados oficiais, o termalismo custava ao Orçamento da Saúde €500 mil. Será muito fácil, para além da questão da deslocalização de despesa, que é óbvia, porque um doente respiratório, se não fizer termas, vai, obviamente, tomar os anti-inflamatórios e os corticoides e tudo o que precisar para conseguir ter o mínimo de qualidade de vida. Do ponto de vista musculoesquelético, sendo estas, referindo estas por serem as duas vocações mais preponderantes nas termas nacionais, acontece exatamente a mesma coisa e, portanto, é fácil demonstrar que, de facto, há uma deslocalização de despesa para um produto que é nacional, que é consumido internamente e que utiliza mão de obra essencialmente também nacional e, portanto, que essa questão é por maior evidente. Por outro lado, e não menos importante, a questão dos efeitos, obviamente, que também tem do impacto da nossa atividade. A questão de contribuições para a Segurança Social, IRS, IRC, a questão do IVA, tudo relacionado com o que é a atividade em si. Para dar um exemplo, usando um exemplo internacional, nós em Portugal tínhamos um programa apoiado pelo Inatel e pelo Ministério da Saúde, Ministério da Economia, que era o programa Saúde e Termalismo Sénior. Era um programa dirigido a séniores, tinha aproximadamente 6 mil séniores que durante 14 dias se deslocavam a localidades termais para realizarem tratamentos termais. e que neste momento aguardamos confiantemente que será reposto, como é a informação que temos. E de facto é um programa que tinha obviamente impacto do ponto de vista de números e do ponto de vista de frequência na nossa atividade, mas os nossos vizinhos espanhóis têm um programa que eu não diria similar, porque a dimensão dele é claramente superior ao nosso. O Inserso tem 100 mil vagas por ano, portanto eles têm mais vagas no programa Inserso do que nós temos na totalidade de clientes do setor da atividade em Portugal. E o governo espanhol durante vários anos encomendou estudos económicos, do impacto económico do programa, em que de um lado pesava aquilo que era o investimento no programa e do outro lado pesava aquilo que era o encame de receitas fiscais relacionadas com o incremento económico que a atividade gerava e, por outro lado, também redução do ponto de vista de gastos de saúde, e o saldo era claramente positivo por parte do Estado que investia neste programa, ao ponto do governo espanhol continuar, apesar de nos últimos anos também ter as suas limitações do ponto de vista internacional que todos nós também tivemos, mas mantém o programa e mantém-no claramente porque é um programa que no final, para além da melhoria da qualidade de vida que dá às populações, gera realmente um retorno económico nas localidades onde as termas existem e, indiretamente, também um retorno do ponto de vista do orçamento, pelas receitas fiscais que se podem daí aproveitar. Relativamente à questão de fatores de inovação no termalismo e outros fatores que possamos encontrar para além da questão das comparticipações, o termalismo precisa, acima de tudo, que, de facto, exista uma estratégia clara do ponto de vista da nossa tutela, que não seja só uma tutela de licenciamento e de vigilância e de controle, mas seja também uma tutela que funciona como um fator de garantia daquilo que é a nossa eficácia terapêutica. É quase um contrassenso, por um lado, nós termos as nossas vocações reconhecidas pela Direção-Geral de Saúde, nós sermos tutelados pela Direção-Geral de Saúde, licenciados como aptos para o funcionamento pela Direção-Geral de Saúde e regulados pela Entidade Reguladora de Saúde. Então, se temos todos os fatores relacionados com a saúde, porque é que depois, quando chegamos à fase final, que é sermos equiparados como uma oferta terapêutica, não o somos? Aqui há, de facto, uma dupla interpretação e que é claramente prejudicial. A questão da aposta em programas num plano sério e nacional de promoção de saúde e de prevenção de doença, que deverá ser esse cada vez mais, o Sistema Nacional de Saúde deverá cada vez mais partir para aí e utilizar estes recursos, que são de nós todos, porque o recurso mineral é um recurso de domínio público, para este efeito. E destacar aqui duas áreas claras. A questão do termalismo pediátrico, que a doutora Isaura muito bem falou. O termalismo pediátrico é uma área em crescendo nos balneários e é daquelas faixas etárias onde podemos fazer mais numa perspectiva de remissão de doença e até não agravamento ou tornar o problema crónico. É quase antagónico que cada vez mais falemos, quando falamos nos barómetros e nos observatórios de saúde a nível nacional, no crescimento dos problemas respiratórios, no crescimento dos problemas respiratórios nas crianças e nos alérgicos, e depois não utilizemos esta área como uma área que não é invasiva, uma área que é natural, é inócua, não tem contraindicações para a prevenção, a promoção, para além nos casos em que, infelizmente, temos muitas crianças já com afecções respiratórias na componente da reabilitação e terapêutica. E, portanto, estas são duas áreas claras. Se o cliente vem às termas e reconhece, se nós pensarmos que, apesar de termos um público mais jovem que entra para o pediátrico, apesar de começarmos a ter um público de jovem adulto que vem pelos programas de curta duração e pelos programas de bem-estar e que muitas vezes depois se tornam nossos termalistas porque têm contacto com aquilo que é a realidade termal e a qualidade da nossa oferta. Mas se pensarmos que, apesar de tudo, e com muito gosto, não temos nenhuma vergonha em dizer que temos muitas pessoas com mais de 65 anos nas nossas termas, podemos até dizer que temos muitas com mais de 65, que são nossas clientes há 50. E, portanto, isso só demonstra que as termas contribuíram para que eles não só vivessem mais tempo, mas que vivessem com mais qualidade de vida. Se pensarmos que esta fatia da população portuguesa, a maioria dela é uma fatia de população que não tem reformas elevadas e que mesmo sem a comparticipação do Sistema Nacional de Saúde, que é o principal subsistema nacional, continuam a ir às termas pagando do seu bolso a totalidade dos tratamentos, o que, como devem imaginar, é um esforço grande para grande parte desta fatia da população, é porque, de facto, esse é o maior sinal do reconhecimento que os nossos termalistas têm na prática termal. Infelizmente, muitos, apesar das poupanças todas que fazem, não o conseguem usufruir, mas isso é um sinal claro daquilo que é a componente do reconhecimento do termalista pela eficácia do tratamento. E, portanto, essa vontade de ir para as termas. Do ponto de vista da divulgação e da promoção, a ATP e os seus concessionários fazem os esforços ao longo de todo o ano para promover as suas atividades e para promover também aquilo que vai acontecendo do ponto de vista de doutoramentos nesta área, do ponto de vista de prémios internacional, mas como os seus deputados bem sabem, normalmente as questões das prioridades da comunicação social nem sempre redondam naquilo que poderá ser mais efetivo no final para o interesse do cidadão, mas daquilo que provoca mais impacto, eventualmente provocará mais impacto quando o balneário encerra, por motivos que são alheios ao próprio concessionário, apesar de todos os esforços do concessionário, do que estas questões relativas ao reconhecimento. De qualquer maneira, é um esforço constante. Também temos tentado, do ponto de vista de quadros comunitários, concorrer a alguns. E a pergunta do Compete, eu até passaria aqui ao meu colega de São Pedro Sul, que pode dar também alguns dados, particularizando no caso de São Pedro, que é muito expressivo do setor da atividade, mas também relativamente à questão do Compete que a senhora colocou. Muito obrigada.
Bom dia, senhores deputados. Bem, sendo um pouco sistemático, estamos por um pouco tempo, no que toca a digamos que em termos de panorama de Portugal 2020, a Associação das Termas de Portugal vê-se aqui um pouco uma situação complicada, porque é uma associação nacional e tendo a sua sede em Lisboa, tem uma limitação e, portanto, temos que equacionar essa situação. Nós temos uma candidatura apresentada ao nível da CCDRC, e a CCDRC no centro tem uma política nos PROVER muito focalizada nos recursos endógenos e, portanto, foi aprovada, e na próxima semana iremos formalizar o contrato de financiamento, em que tem um financiamento FEDER na ordem de 1.900.000 euros para as estâncias termais da região centro. E aí nós temos uma grande aposta na parte da inovação e na ligação das universidades e na parte da investigação, como foi dito, e na credibilização médico-científica da atividade, ligada depois muito à comunicação e à projeção, ao fim e ao cabo, dos resultados que conseguimos obter com essa credibilização médica na população em geral e transmitindo isso para a população. No Norte, nós estamos a falar de cerca de 22 termas no centro, 20 no Norte. O Norte não tem esta filosofia tão focalizada do ponto de vista do recurso, mas tem mais do ponto de vista territorial, e temos tido algumas dificuldades em encontrar financiamentos para o Norte. Nós fizemos algumas candidaturas ao nível nacional, no âmbito de Portugal 2020, no SIACS, qualificação, internacionalização. Todas elas vieram chumbadas devido a esta particularidade da associação ter sede em Lisboa e, portanto, o Portugal 2020 está feito sobre a questão formal e não substantiva da coisa, e estamos a encontrar soluções para tentar fugir a esta formalidade, ao fim e ao cabo, das candidaturas e encontrar, porque, embora a sede seja em Lisboa, trabalha substantivamente para termas do interior. E, portanto, iremos procurar projetar toda aquela que é a nossa filosofia, que está já no centro, no terreno, para todo o território nacional e, muito em particular, para o Norte, que é onde está a outra grande parte da nossa atividade. Mas, pelo menos, está definido e estamos a trabalhar nessa área. Em nível do Portugal 2020, temos esses apoios programados e para avançar. Aqui fazendo um pouco parênteses, só como a Teresa falou um pouco sobre São Pedro Sul, só vos queria dar aqui uma pequena nuance para perceberem qual é as dimensões do que era antes as comparticipações e depois as comparticipações. Eu, enquanto diretor de uma estância termal que tem 35% de cota do mercado, tinha 310 funcionários, hoje tenho 210 funcionários. Eu tinha 22 mil utentes, hoje tenho 16 mil. Faturava 5 milhões, hoje faturo 4 milhões. Portanto, os impactos são bem, bem claros na nossa atividade e acho que são bem claros também para o que o Estado ficar a perder. Na minha ótica, eu costumo dizer a brincar, mas que até é sério, que só São Pedro Sul paga os 500 mil euros que o Ministério da Saúde fazia de esforço para as comparticipações, por via direta de comparticipações para a segurança social e para do ponto de vista tributário. E por falar do ponto de vista tributário, eu abri aqui uma pequena nuance, não sendo a área da Comissão de Saúde, mas sensibilizando os seus deputados, eu penso que o Dr. Pedro Moura podia falar sobre a questão da tributação do IVA nos balneários termais, que veio agora à baila há três anos.
Tenho que carregar no meio.
Obrigada. Bom dia a todos, vou tentar ser o mais breve possível.
Eu agradeço.
Já estamos só, só tentar resumir, antes de falar do IVA, eu acho que aqui, para tentarmos ser o mais práticos possível, há aqui dois aspectos essenciais. Primeiro, o que nós gostaríamos, e penso que isso ficou evidente, é o reconhecimento de todas as bancadas de que é preciso credibilizar mais as termas e de que, de facto, a atividade termal, da atividade termal, resulta uma eficiência clínica clara. E, portanto, acho que aí estamos todos de acordo, acho que vai ser a primeira grande resultado, porque acho que temos de ter algum resultado prático desta nossa reunião. Depois, se possível, e uma vez que está em fase de preparação o próximo Orçamento de Estado, o nosso objetivo essencial é que seja vertido já no próximo Orçamento de Estado a questão das coparticipações do Serviço Nacional de Saúde e, como disse o Dr. Vitor Leal, São Pedro Sul compromete-se com o desenrolar da atividade e com a consequência desta atividade é que o Estado não saia prejudicado e que os 500 mil euros sejam recuperados só à conta de São Pedro Sul, sem contarmos com as outras instâncias termais. Portanto, pedíamos o apoio de todas as bancadas para que no próximo Orçamento de Estado ficasse consagrado, de facto, que o regresso das coparticipações do Serviço Nacional de Saúde. Relativamente ao IVA, muito rapidamente, a autoridade tributária do Distrito de Viseu, em função de uma ação inspectiva, quer às termas de São Pedro do Sul, quer às termas de Alcafaixa, as duas no Distrito de Viseu, entendeu tributar todos os atos termais praticados desde 2011, que era no fundo o último ano que ainda não tinha prescrito, e neste momento, entre os valores de IVA apurados e os respectivos juros, estão-nos a ser pedidos 4 milhões de euros de IVA. E, portanto, resumidamente, com o fim das comparticipações do Serviço Nacional de Saúde e com este entendimento de liquidação de IVA sobre os atos termais, será o fim do setor termal, não só no Distrito de Viseu, mas em todo o país. E, portanto, se não houver medidas concretas para resolver de imediato estas duas questões, o setor termal morre em Portugal. O IVA, liquidar IVA sobre atos termais, é negar a eficiência clínica e o próprio ato clínico, porque, como os senhores sabem melhor que nós, todos os atos médicos estão isentos de IVA e, portanto, estar a considerar a liquidação de IVA a 23% nas instâncias termais e nos atos termais é acabar de facto o setor, porque das duas uma, ou vamos acrescer o custo dos tratamentos termais ao consumidor, ou vão as instâncias termais suportar esses 23%, quer uma solução quer outra não são comportáveis e portanto seria o fim do setor. Portanto, nós pedíamos a todas as bancadas que nos ajudassem no fundo com estas duas questões, que era, aliás, a questão do IVA, houve um projeto de lei que deu entrada no final da anterior legislatura e que não subiu ao plenário porque, de facto, estava no fim da anterior legislatura e não houve tempo para isso. E, portanto, pedíamos a todas as bancadas que nos ajudassem e que, se alguma dúvida tivessem, contentassem a Associação das Termas. Novamente, e, portanto... Sim, não vamos... E, portanto... Sim, mas a própria Associação está disponível para, junto com qualquer grupo parlamentar, ajudar que o próprio, esse projeto de lei, esse ou um análogo, venha novamente a plenário. Portanto, nós estamos receptivos a que nos ajudem, quer na questão do IVA e, sobretudo, nas coparticipações, porque as coparticipações, ou se toma alguma medida já para ter efeitos no próximo Orçamento de Estado, ou então é mais um ano em que o setor termal continua a decair, menos emprego e menos dinamização da economia local, porque, de facto, a generalidade das termas estão situadas em territórios de baixa densidade, no interior do país, na região centro, mas também não nos podemos esquecer, temos termas em Nisa, em Monchique, e portanto todo o país e todo o interior do país e as zonas onde há menos emprego são afetadas com esta atividade. Muito obrigado.
Só um bocadinho, que a deputada Angela Guerra já tinha pedido, faz favor. Mas tem que ser muito, muito rápido. E depois a sua deputada Carla Cruz e depois encerramos, faz favor.
Eu peço desculpa, se eu bem percebi naquilo que nos esteve a transmitir relativamente à liquidação do IVA sobre os atos termais e estes 4 milhões que estão a ser solicitados agora, isto foi na sequência da mesma alteração que veio fazer com que as terapêuticas não convencionais passassem a ser tributadas?
Não, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não.
A minha pergunta é, a AT fez a mesma notificação a essas entidades?
Sim, mas não tem nada a ver.
O mesmo primo.
Não, até porque... Não tem nada a ver. se permite. Sim, mas aqui até uma ação inspectiva só da autoridade tributária do distrito e só incidiu sobre estas duas instâncias.
Se não se importasse, eu ia dar agora.
Agora, no fundo, se me permite. Se no
fundo... se não se importa, como a minha colega também quer, depois daria a resposta no fim. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei muito breve. Era só um pedido de esclarecimento. E, se eu bem entendi, esta atividade inspectiva só se circunscreveu ao distrito de Viseu.
Exatamente.
Mais nenhuma zona do país onde há termas.
Não, aliás...
São as duas, mas Viseu, no Viseu, só aquelas duas termas. Era essa informação sim. Porque...
Sim, é importante. O distrito de Viseu tem mais termas, por exemplo, tem Felgueira. Mas só estas duas estâncias termais tiveram ações inspectivas e o problema do IVA só foi detectado aqui. Agora, de facto, se obrigatoriamente, e neste momento nós contestamos... Se efetivamente tivermos que liquidar isto, liquidar IVA, obviamente que depois será transposto para todas as termas e para todos os atos termais de todas as termas do país. Neste momento é uma ação inspectiva só nestas duas instâncias. Obviamente que se efetivamente, e após recurso, tivermos que efetivamente liquidar IVA, no futuro todos os atos de todas as instâncias termais terão que liquidar forçosamente IVA. Portanto, para já está circunscrito a estas duas instâncias termais, mas obviamente se perdurar...
Faz favor, senhora.
Se me permite só para fazer aqui um enquadramento mais rapidamente, os atos praticados em termas, e aqui estamos obviamente a falar das práticas de terapêutica e reabilitação, portanto, estão desde mais de 30 anos fixadas como isentas de IVA ao abrigo do artigo 9º, número 2, por serem atos prescritos por médicos, sob vigilância médica e, portanto, dentro de hospitais e similares. Existe até uma informação vinculativa da Autoridade Tributária de 2013 que claramente confirma este entendimento e que está disponível no site da ATE. Não deixa de ser curioso que na mesma altura decorre esta ação inspectiva e também deixar aqui a referência que já houve outras ações inspectivas noutros pontos do país, por outras direções distritais, onde esta questão nunca foi colocada, portanto, os balneários sempre tiveram um enquadramento de isenção ou renúncia à isenção e taxa reduzida de 6%, e só nestes dois casos é que a situação foi aplicada. Como os dois casos reclamaram graciosamente e viram a sua pretensão indeferida, recorreram hierarquicamente e a pretensão foi indeferida tacitamente e estão neste momento já num processo de impugnação. Obviamente que isto é algo que preocupa o setor, porque uma decisão destas pode implicar com o enquadramento de todo o setor e, portanto, quanto mais depressa ficar esclarecido, melhor será, obviamente, para os interessados diretamente e para os restantes em particular. Muito obrigada por abusar um pouco mais do tempo.
Obrigada, Sra. Presidente, e na Sra. Presidente cumprimento toda a Associação das Termas de Portugal. Penso que foi uma ótima discussão. Estamos todos muito mais esclarecidos. E terminamos aqui esta audição. Obviamente que estamos sempre disponíveis para os receber. Senhoras e senhores deputados, como sabem, temos uma nova audiência. Agradeço que não saiam, ou pelo menos se saírem, que venham rapidamente. Senhoras e senhores deputados, há aqui documentos entregues pela Associação, portanto, se vão ser distribuídos pelo menos um exemplar a cada grupo parlamentar.
Senhores deputados, se me é permitido e nesta situação insólita por necessidade da senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, que hoje preside aos trabalhos da Comissão, ter que se ausentar por um curto período de tempo, portanto eu irei sair, mas queria dar-vos as boas-vindas à Comissão de Saúde, em meu nome pessoal, em nome da Comissão, e de facto agradecer que o trabalho que têm feito, eu pessoalmente, até porque sou médica e conheço algumas situações, sei aquilo que vão fazendo e o valor é altamente meritório. De qualquer forma, acho que era importante e de uma forma acessível e não estritamente técnica e científica, técnica sim, mas não muito, muito digamos, específica. Por um lado, darem-nos a conhecer quais as principais preocupações, quais as características desta doença, um pouco dar-nos a conhecer o vosso trabalho e em que medida que acham que a Comissão de Saúde poderá efetivamente contribuir para melhorar as condições de vida das pessoas portadoras desta doença e apoiar as suas famílias. Dito isto, e sem mais delongas, disseram que tinham uma apresentação, pedir-vos que não se alongassem muito. Aquilo que se pretende é que depois cada um dos deputados apresente os seus comentários. Pedir-vos desculpa em meu nome pessoal e do CDS, que eu tenho que me ausentar porque tenho um outro compromisso. De qualquer forma, faziam a apresentação e depois os senhores deputados apresentavam as suas questões. Obrigada.
A apresentação.
Queria. A apresentação não está aqui.
A apresentação. E onde é que está?
Deve ser. Está aqui.
Sim, sim.
O formato, pois isto está em PDF, tens que ir.
Posso passar, não há problema. Tá. Não há problema nenhum. Sim, sim, não há problema. Queria realmente agradecer aqui. O meu nome é Micaela Rosenberg, sou a presidente da Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal, comigo a Zélia Figueiredo, vogal da associação, e queria no início apresentar um bocadinho o que é a doença e a associação e depois realmente o que é que nós viemos aqui pedir. A esclerose tuberosa é uma doença genética com incidência de 1 a 6 mil nascimentos e em Portugal estima-se que há cerca de 1.600 doentes e no mundo entre 1 e 2 milhões de doentes. É uma doença genética autossómica dominante, quer dizer que tem 50% de transmissão de pai para filhos e que causa o aparecimento de tumores benignos em todos os órgãos vitais do corpo. Portanto, podem aparecer tumores no cérebro, na pele, nos rins, no fígado, coração, nos olhos e no pulmão. E pode ser num, dois, três ou em todos em conjunto. É uma doença crónica que afeta cada indivíduo de uma forma completamente diferente. E essa maneira de aparecimento da doença realmente é um desafio para a classe médica também para depois para diagnosticar os doentes, como não há dois doentes iguais. Vai causar epilepsia refratária a 80% dos doentes. Quer dizer que temos doentes que já experimentaram mais do que 10 medicamentos antiepilépticos para tentar controlar a epilepsia e temos doentes que tomam entre 4 a 5 antiepilépticos por dia. E também temos 50% dos doentes com comportamento de autismo e déficit de cognitivo. É uma doença complicada, rara, mas dentro das doenças raras é uma das menos raras. E nos últimos 10 anos tivemos um avanço bastante grande nas ciências com soluções para o tratamento desta doença. A associação foi criada em 2011 por três mães, eu, a Zélia e a Catarina, que não pôde estar aqui presente. Somos voluntárias. Desde então realizou 5 encontros de famílias, todos na Fundação Champalimaud. No último encontro, em 2015, tivemos presente 160 famílias que representam cerca de 60 doentes. Vemos, todos os anos também tentamos fazer, já realizámos 3 congressos nacionais para a classe, para a comunidade científica, e onde trazemos renomes internacionais para divulgar as últimas, os últimos tratamentos e avanços na, na doença. O trabalho desenvolvido com os familiares e com os doentes vem de, é realmente na divulgação e no ensino da doença aos principais cuidadores dos doentes. Nós sabemos que hoje em dia o doente que está mais informado é melhor tratado e tem os cuidados mais adequados. Fazemos também a divulgação da informação atualizada com a comunidade científica, trazemos renomes internacionais, tanto para reuniões nacionais, mas também pontuais, que já efetuámos até agora. E nos últimos 2 anos fizemos campanhas de sensibilização da comunidade portuguesa, porque ninguém conhece este nome feio, esclerose tuberosa, e lançámos já 2 campanhas que realmente vieram a mudar, dar o conhecimento da doença, que nós sempre, quando falamos sobre a doença, pensam que é tuberculose ou esclerose múltipla, ninguém conhece esta doença, então nos últimos 2 anos viemos a fazer estas campanhas. E estamos representados em órgãos associativos internacionais. A associação faz parte da direção da European Tuberosclerosis Association e também da Tuberosclerosis International, que é mundial. E desde 2012 participamos em congressos internacionais, em fóruns internacionais sobre a esclerose tuberosa. E realmente nós viemos aqui à Comissão Parlamentar de Saúde para vos solicitar o vosso apoio na criação de equipas multidisciplinares para o acompanhamento dos doentes. E porque é que esta questão é tão importante para o tratamento dos doentes? É uma doença multissistémica, como já falámos, envolve muitas consultas de especialidades diferentes. Temos doentes que fazem entre 10 a 20 consultas anuais, especialmente também na idade de infância, estão sempre nos hospitais em muitas consultas. Necessita, é uma doença evolutiva que necessita de acompanhamento regular. E o tratamento de um órgão pode afetar a evolução do outro órgão. Que hoje em dia há um medicamento que vai tratar os tumores que aparecem em vários órgãos. Esse medicamento trata não só um órgão, vai tratar vários tumores em vários órgãos. Portanto, não pode ser visto só pelo nefrologista, quando esse medicamento também pode afetar o cérebro, a pele e outras especialidades. E realmente o doente que é tratado por uma equipa multidisciplinar vai beneficiar muito ao nível do acompanhamento evolutivo da doença. Nas doenças raras, que sabemos que a casuística da doença é muito limitada, a concentração em especialistas é realmente fundamental para o tratamento destes doentes. Sabemos que médicos que tratam 1 ou 2 doentes não têm a mesma experiência como aqueles que já viram 10 ou 15 ou 20 casos. Se temos 1.600 em Portugal, eu acho que há lugar para criar equipas multidisciplinares nos grandes hospitalares regionais do país. Não faz sentido um médico, um doente ser acompanhado em Vila Real, ou pelo menos essas consultas deviam ser anuais e se calhar depois em hospitais locais durante o ano, mas pelo menos 1 ou 2 visitas numa equipa multidisciplinar é muito importante para estes doentes. E também vai poupar no acompanhamento dispendioso, dado o número de frequência de exames de diagnóstico que é necessário. Aqueles médicos que não estão atualizados nos tratamentos e nas guidelines internacionais que foram publicadas recentemente em 2012, que ainda não estão traduzidas para português e estão a ser agora tratadas pelo Ministério para ser aceites como acompanhamento de doentes e de diagnóstico. Essas várias consultas vão ser dispendiosas para os doentes e também para o sistema da saúde. E sabemos que uma equipa multidisciplinar conhecedora das orientações vai introduzir as terapêuticas mais adequadas. Há medicamentos, hoje em dia, nos últimos 4 anos, há medicamentos novos que a maioria dos médicos não têm conhecimento desses tratamentos. E sabemos que o tratamento acompanhado da esclerose tuberosa em equipas multidisciplinares em centros de referência vai ser benéfico não só para o doente, para as famílias, mas também para o Estado, para o Ministério da Saúde, na poupança dos tratamentos e acompanhamento adequado para esses doentes. Vou só aqui mencionar que nós organizamos pela primeira vez um encontro internacional, o Congresso Internacional de Esclerose Tuberosa, que vai ser no dia 3 a 5 de novembro na Fundação Champalimaud, onde vêm renomes investigadores internacionais. É a primeira conferência internacional que vai existir aqui em Portugal. Já contamos com a participação de 200 médicos e investigadores de todo o mundo. Temos 30 oradores internacionais. E é o trabalho da associação. Não sei se tem alguma pergunta. Realmente queria vos desafiar para nos apoiar aqui para a criação da equipa multidisciplinar.
Agradeço a vossa apresentação e, portanto, terão a oportunidade de prestar os devidos esclarecimentos. E perguntava dos senhores deputados alguém, e vou-lhe pedir, senhora deputada. Para Magalhães, exatamente, se faz favor.
Muito obrigada, senhora presidente, em funções. Quero começar por cumprimentar na pessoa da senhora presidente e assim como da doutora Zélia, toda a Associação de Esclerose Tuberosa em Portugal. Agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD o trabalho que têm feito e que referiram, e isso ainda torna ainda mais grandioso o vosso trabalho, referiram que é feito de forma voluntária, e isso ainda merece ainda mais o nosso agradecimento. Agradecer também a exposição e a explicação que nos trouxeram aqui hoje, que nos dá conta desta realidade, desta difícil realidade que é esta doença genética rara, multissistémica e que por vezes tem mesmo um diagnóstico difícil, uma vez que depende muitas vezes também, por aquilo que eu percebi, dos sintomas, se são mais graves ou não. Também gostaria de realçar aqui, também que foi referido e que também nos também compreendemos que é importante realçar a importância de promover campanhas de informação e sensibilização para a existência desta doença. Mas para melhor compreender esta realidade, gostaria de colocar aqui algumas questões, exatamente com o intuito de podermos esclarecer pequenos pormenores, pequenos grandes pormenores, que poderão fazer toda a diferença. E essas questões prendem-se exatamente com o facto de como é que se processa o acesso a medicamentos e a outras terapêuticas. Ou seja, o acesso a estes medicamentos e até mesmo a outras terapêuticas está ao acesso de todos os doentes de forma igual? Se não está, o que é necessário fazer para que isto comece a acontecer? Outra questão que gostaria de colocar é se a associação tem conhecimento de medicamentos inovadores que aguardam a aprovação para a introdução do mercado. Também gostaria de colocar a questão, e aqui tornar ainda mais desafiante para nós, colocar-nos o desafio desta questão da criação das equipas multidisciplinares. Para além disto, o que é que consideram, ou qual o tipo de apoio que nós deputados poderemos prestar para contribuir para uma melhor qualidade de vida destes doentes e das suas famílias? E voltando novamente às equipas, à criação das equipas multidisciplinares, gostaria que aprofundassem um bocadinho mais esta questão, no fundo, que nos esclarecesse aquilo, a vossa perspectiva sobre qual deve ser a dinâmica destas equipas e qual a sua composição. E por enquanto é só. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Aproveito para cumprimentar a Associação e as Sras. Doutoras Micaela e Zélia. Tem a palavra o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado António Salles, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradecer também à Doutora Zélia e à Doutora Micaela a vinda aqui à Assembleia da República. Dizer-lhes que o Partido Socialista, de facto, reconheço o excelente trabalho que a esclerose tuberosa, de excelente e difícil trabalho que a Associação tem feito ao longo destes últimos anos. Mais do que questões, esta intervenção servirá para reiterar alguns aspectos que penso que são importantes. E o primeiro deles é, de facto, a vossa vontade na criação de equipas multidisciplinares, visto que é uma doença que, como disse muito bem, afeta múltiplos órgãos, é de facto necessário termos equipas preparadas para integrar de uma forma conjunta esta patologia e, portanto, com certeza que o Partido Socialista estará ao lado dessa vossa ambição, no sentido de se criarem essas equipas multidisciplinares e também, de alguma forma, esse centro de referência. Sendo que esta situação não impede que, de facto, haja, como disse também muito bem, uma informação maior, mesmo para a classe médica. Muita desta classe médica desconhece, porque é uma doença com alguma evolução nos últimos anos e, portanto, pelo menos os médicos mais antigos têm alguma dificuldade e, portanto, essa informação será, com certeza, também muito, muito proveitosa. Dizer que estas crianças, 50% delas são autistas e têm déficits cognitivos. E, portanto, penso que também olhar para a frente e olhar para o aspecto da inserção social destas crianças, do ponto de vista de quer profissional, quer do ponto de vista de inserção na própria sociedade, na escola, na sociedade, é também muito importante. Portanto, esta questão parece-me que é também de reiterar. Tal e qual como uma outra questão, que é a questão da intervenção precoce e o apoio à família. Provavelmente, muitas destas situações, haverá mais crianças com esclerose tuberosa em Portugal do que aquelas que estão diagnosticadas. E, por isso, esta questão da intervenção precoce provavelmente irá diagnosticar ou irá abranger uma franja e uma margem de população muito maior e em que poderemos, de facto, diagnosticar muito mais crianças que neste momento não estão referenciadas. Queria também aproveitar para, e relativamente à medicação, nós sabemos que há um tratamento com um medicamento que é o Votubia. O Votubia é um medicamento, é o evralismo na área da família dos medicamentos oncológicos, que é um medicamento caro, custa por doente cerca de 3 a 5 mil euros por mês, o que significa que cada doente custará mais ou menos entre 50 mil a 60 mil euros por ano. Sabemos que não tem ainda a aprovação do Infarmed. A minha pergunta era para que de facto possa haver um acesso mais do... Mas também sabemos que há conselhos de administração do hospital e médicos que neste momento estão a prescrever este medicamento e há conselhos de administração de hospitais que de facto estão a fornecer este medicamento, Votubia. Mas de qualquer das formas, sem a aprovação do Infarmed, é óbvio que o acesso torna-se mais difícil. Se tem havido alguma ação vossa no sentido de, mesmo junto do Infarmed, criar condições para que este medicamento possa vir, embora saibamos que é um medicamento caro, possa vir a ser aprovado e, portanto, permitir um acesso mais facilitado a doentes com esta patologia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Faz favor, Sr. Deputado. João Ramos, faz favor. Do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento em nome do Grupo Parlamentar do PCP, representantes e dirigentes da Associação e queria também agradecer a informação que nos traz aqui hoje e solicitar, julgo que isso será possível, que nos disponibilizassem a apresentação que trouxeram para que fosse possível os serviços da Comissão nos distribuírem para ficarmos com também a informação mais sistematizada. Só gostaria de colocar uma pequena questão relacionada com a solicitação que fazem a esta Comissão, que é a criação de equipas multidisciplinares para acompanhamento dos doentes. E a pergunta era se já existe experiência de abordagem multidisciplinar a estes doentes, em alguns sítios, e presumo se ela existir, ela é bastante positiva, tendo em conta que solicita o seu alargamento para que toda a abordagem à doença seja feita dessa forma. Mas se nos pudessem relatar as experiências que existem e os incrementos, os ganhos que houve relativamente a estas experiências, e por outro lado, se já há contactos com os serviços de saúde, nomeadamente diretamente com o Ministério ou com outros serviços responsáveis para solicitar este alargamento, tendo em conta que a Assembleia da República e os deputados têm toda a competência para intervir num conjunto de matérias, mas são poder, não são poder executivo, e por isso o poder executivo também tem um papel e uma palavra fundamental a dizer nestas matérias, para perceber se há essa, já essa abordagem, esse contacto que estão a fazer aqui connosco hoje com os serviços do Ministério, e quais é, e qual a disponibilidade ou a receptividade que houve relativamente a esta possibilidade. Fizeram também, para terminar, uma referência à questão da concentração de abordagens, nomeadamente a referência que fizeram a alguns centros hospitalares regionais importantes, só esta referência, que julgo que nestas matérias é sempre necessário encontrar equilíbrios entre um acompanhamento cada vez mais especializado e o acesso aos cuidados de saúde, porque o que tem acontecido em algumas matérias, nomeadamente em centros de referenciação, é a sua concentração só em alguns sítios, o que depois obrigatoriamente leva ao afastamento dos serviços de um conjunto de doentes. E, pois, este equilíbrio entre uma abordagem cada vez mais especializada e de forma a que isso não limite o acesso é sempre impossível encontrar, mas isto é uma consideração de natureza geral que não adianta nada para a questão e para o assunto que nos trazem aqui. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tinha já o pedido do Sr. Deputado Jorge Falcato e depois, faz favor.
Bom, antes de mais, agradecer a presença dos representantes da Associação de Esclerose Tuberosa e, de início, reforçar um pouco a importância que eu considero da existência das associações de pessoas com deficiência ou doença crónica. Acho que é
Senhor deputado, peço-lhe que fale um pouco mais ao pé do...
Isto não vem.
Não está. A ver se dá outro. É porque nós aqui temos alguma dificuldade em ouvir, mas tenho que desligar o outro.
Tá. Assim, está melhor, não é?
Está melhor, está. Bastante melhor. Obrigada.
Pronto, estava só a referir a questão da importância que têm as associações de defesa das pessoas com deficiência ou com doenças crónicas, porque há realmente variedade de necessidades que são necessárias levantar consoante o tipo de doença ou de deficiência e que por vezes são esquecidas quando se falam das questões em termos gerais. Né? E isso realmente, quer dizer, aquela questão mais importante que aqui penso que tenho trazido, que é a questão das equipas multidisciplinares, justifica-se pelas características próprias da doença, não é? Nesse sentido, quer dizer, uma das questões que eu queria levantar é como é que viam a implementação destas equipes, quer dizer, se seriam a nível de todos os hospitais distritais, se viu ou hospitais centrais, como é que era a distribuição geográfica, porque isso é importante na oportunidade de acesso que as pessoas têm, quer dizer, que eu vejo muito pelas pessoas com deficiência a dificuldade que existe no interior do país em termos, por exemplo, de transportes, que as pessoas que têm alguma limitação do ponto de vista físico gastam rios de dinheiro em táxis porque não há transportes acessíveis para as pessoas poderem deslocar. E isto leva-me também a outra questão que são, pelos vistos nesta doença, existirem diversas consequências ao nível das limitações que pode provocar nas pessoas. E isso, por exemplo, há bocado falou-se do espectro do autismo, o que leva a outras conversas muito mais alargadas, que têm a ver com a escola inclusiva, que têm a ver com a oportunidade que estas pessoas têm de estar incluídas na sociedade ao nível de emprego. Quer dizer, isto levanta já outras questões que são muito mais gerais, que eu penso que não são exclusivas da esclerose tuberosa, e que têm a ver também com todas as pessoas que têm diversidade funcional neste país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado José António, faz favor, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Falcato, agradeço, só que desligo o microfone.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a representante, presidente e representante, a doutora Zélia e a doutora Miquela, da Associação da Esclerose Tuberosa. E permitam-me que seja rápido, só para dar conta, portanto, de uma, dar conhecimento. Eu sou médico de profissão e há 20 anos que tenho uma família com esclerose tuberosa no meu ficheiro. Mas só há 15 anos, e se depois do pai, portanto, de dois filhos que têm essa doença também, ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica e que tinha sido retirado um rim, é que se descobriu, portanto, que ele era um portador da esclerose tuberosa. O pai tem manifestações dermatológicas acentuadas, tinha vários tumores em ambos os rins, um deles, portanto, atingiu o tamanho do próprio rim, que é de ser retirado. A filha tem atrasos cognitivos acentuadíssimos, portanto, é autista. E o filho, aparentemente, é saudável, mas também tem um tumor intracardíaco. Portanto, andámos ali 7, 8 anos, portanto, a medicá-los para os sintomas, a percorrerem tudo o que era neurologistas e psiquiatras, portanto, e só depois do pai ser submetido à cirurgia é que se chegou a um diagnóstico de esclerose tuberosa. Eles ainda estão vivos, mais debilitados que estavam há alguns anos atrás, mas com um grande problema socioeconómico também, porque o pai tinha que trabalhar para eles, não é? E dizer que, de facto, conhecendo esta realidade, enaltece muito mais o trabalho que a Associação faz, e os senhores em concreto, porque, de facto, há necessidade de um certo acompanhamento, porque, como sabemos, isto é uma doença crónica e evolutiva e que, efetivamente, merece todos nós, portanto, uma atenção muito especial no acompanhamento e na tentativa de tratamento, portanto, destas situações. A minha intervenção foi só no sentido de reconhecer o vosso trabalho e dizer que, de facto, a missão é dolorosa, mas vai ter as suas vantagens. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos seus deputados quer usar da palavra. Faz favor, então. Agradeço que possam responder às questões.
Aqui da senhora deputada Laura Magalhães, como se processa o acesso ao medicamento. Os antiepilépticos não há nenhum problema, estão no mercado, são usados há muitos anos e então aí não há medicamento. Este medicamento novo que também o senhor deputado António Salles mencionou, que realmente é um medicamento inovador, foi aprovado em 2010 ou 11 pelo EMA e não está aprovado no Infarmed. É uma luta constante que vai e vem, e ainda não tivemos, há dois anos tivemos o encontro de famílias, tivemos lá a Presidente da Comissão do Infarmed a dizer que dentro de dois meses o medicamento vai ser aprovado, e ainda não temos a aprovação do medicamento. Não quer dizer que, pelo que nós sabemos, os doentes têm acesso à medicação, ao medicamento. Não sabemos só se há medicamento, se há doentes que o acesso é travado. Quer dizer, nós sabemos que há o aumento do uso do medicamento, mas não sabemos se há médicos que não estão a receitar por causa do custo do medicamento, por causa depois da rejeição da direção hospitalar pelo custo, que estávamos a falar, que é cerca de 50 a 60 mil euros por ano. E como o custo vai refletir no orçamento do hospital, não sabemos exatamente como é que está essa situação. Até agora as famílias que nos têm contactado e nós conseguimos realmente reencaminhar para médicos que sabem que estão atualizados e que vão receitando o medicamento. Mas temos a certeza que temos doentes que não têm médicos que estão atualizados e, portanto, não têm o conhecimento deste medicamento. E aí a importância também da formação da associação, de dar formação aos pais e realmente vir com essa informação aos médicos. Portanto, nós não sabemos se o medicamento está realmente a ser administrado a todos os doentes que necessitam. Não temos essa noção e também não sabemos porque é que o Infarmed não dá a aprovação do medicamento. Não temos, tivemos uma reunião com o Infarmed. Eles dizem que tudo o que é submetido aos AES que são submetidos ao Infarmed são aprovados, mas não sabemos o que é que se passa nas direções hospitalares e se realmente há doentes que necessitam do medicamento e que não recebem. E essa também responde sobre os medicamentos. Temos conhecimento dos medicamentos novos. É este medicamento que realmente que há nos últimos 4 anos. E a dinâmica. E realmente o apoio que nós pedimos aqui à Comissão Parlamentar é o desafio das equipas multidisciplinares. Nos centros de referência hospitalares das regiões centrais, nós percebemos que não há suficientemente doentes para ter nos hospitais locais, mas sim nos centros grandes. E também tem esse problema da deslocação. Portanto, hoje em dia, também já tive uma reunião com a Direção-Geral da Saúde, que vão introduzir a telemedicina. Eu acho que é uma solução para aqueles doentes que têm problemas de deslocação. Eu acho que vai ser uma ligação entre uma equipa multidisciplinar num hospital central. É a nossa visão como associação, ter uma equipa multidisciplinar num hospital central, o doente poder ter acesso uma vez ou duas vezes por ano a esse centro. Esse centro está ligado com o hospital local por telemedicina, ter uma consulta em conjunto com o médico que tem mais conhecedor da doença. Eu acho que hoje em dia é possível. Se fazemos telemedicina com o estrangeiro, dentro do país que estão a lançar, o Ministério, a Direção-Geral de Saúde está a lançar esse projeto, eu acho que pode encarar aqui também o tratamento dos doentes de esclerose tuberosa. E a necessidade dessas equipas, realmente, elas aqui, essas especialidades existem dentro dos hospitais, é só. E hoje em dia já temos um ou dois hospitais a fazer estas consultas. É marcar um dia por mês para o atendimento de doentes com esclerose tuberosa. E em vez do doente ir 2 ou 3 vezes por mês, vai um dia, tem a consulta de nefrologia, de neuropediatria, de oftalmologia, a dermatologia, e fazer também os exames de sangue, de imagiologia, podem fazer tudo no mesmo dia. Então, hoje em dia já temos 2 ou 3 hospitais que já conseguimos convencer que realmente é benéfico para o doente, é benéfico para os médicos, também conseguem ver como uma equipa e discutir depois o caso em conjunto. Mas ainda não está nada oficializado, porque são estes médicos que participam em congressos internacionais que veem que existe, estas clínicas existem, em Inglaterra, na França, na Bélgica, há clínicas de esclerose tuberosa integradas dentro do hospital, no serviço normal, que uma vez por mês vão atender os doentes de esclerose tuberosa. Portanto, é uma coisa que está a ser feita no estrangeiro, que está mais ou menos a ser estabelecida em Portugal, mas ainda não está oficializada, e era isso que nós realmente por trás como associação trabalhamos muito para essa realidade realmente aconteça, mas tem que ser uma coisa oficializada, até porque eu acho que há necessidade de divulgar nos sites dos hospitais que há uma clínica de esclerose tuberosa dentro do hospital, que dê acesso a esses doentes para encontrarem esses centros importantes.
Permitam-me só acrescentar que a associação tem feito algumas reuniões em hospitais centrais, estamos muito próximos dos médicos que conhecem esta doença, e por isso é que a doutora Miquela referia que esta realidade, no fundo, já acontece em alguns hospitais do país.
Poucos.
Mas por iniciativa própria dos próprios médicos, para tentar ajudar a gestão clínica das famílias, porque é dispendiosa, como o senhor deputado referiu há pouco, é dispendiosa a deslocação destas famílias. Temos, posso-vos dar um exemplo de um caso de Bragança, um doente que tem que se deslocar ao Porto, e é um doente com uma gravidade bastante acentuada da doença, e de facto tem que fazer muitos exames a vários órgãos, com um período de tempo curto, porque é uma situação grave, e de facto é impossível para a família estar a alugar um carro com equipamento próprio para o doente se poder deslocar, porque trata-se de um adulto que não pode entrar num carro, movimenta-se numa cadeira de rodas, e portanto não pode entrar num carro normal, e é bastante dispendioso para a família esta deslocação ao Porto periodicamente. De facto, aquilo que trazemos aqui é, isto já acontece por iniciativa dos médicos, porque não oficializar porque assim podemos dar acesso a todos os doentes em geral no país.
Queria continuar aqui com a questão sobre a inserção social dos doentes, e realmente é um problema que nós sabemos também para o autismo em geral, mas ainda com mais dificuldades com estas dificuldades dos órgãos e dos... temos doentes que a intervenção precoce é muito importante. Com a falta de orçamento hoje em dia, nos cortes dos orçamentos, cada vez os doentes têm menos apoios, e nós, houve um estudo publicado no ano passado nos Estados Unidos que a segunda maior importância que os pais dão à doença, à dificuldade da doença, é o apoio psicológico do desenvolvimento, e realmente é um apoio que as famílias não recebem. Estão sozinhas, não recebem apoio nenhum, e é uma coisa que, pronto, como não é um órgão para tratar, é uma particularidade mais complicada na parte de comportamento, desenvolvimento. As terapias todas estão muito fora do que era necessário do acompanhamento do doente e das famílias. Temos que falar nas famílias, porque isto afeta uma família completa. Os irmãos, os pais, 90% dos casais divórcios, depressão, é uma doença bastante pesada, e portanto aqui nesta parte também é uma parte muito importante que as famílias não recebem. Relativamente aqui ao Sr. Deputado António Salles do Infarmédio Évora Olimo, já mencionei que nós não sabemos exatamente qual é a razão que eles estão a demorar na aprovação do medicamento. As equipas já multidisciplinares já existem no estrangeiro, como já mencionámos aqui, também estamos a tentar fazer o mesmo cá em Portugal. Não sei se há mais alguma pergunta que... E relativamente ao Ministério da Saúde, nós tivemos agora umas reuniões com a Direção-Geral de Saúde. Para o primeiro passo foi a criação de normas de diagnóstico e de acompanhamento dos doentes. Em 2012 houve uma reunião muito grande mundial, onde foram escritas guidelines, normas de acompanhamento e diagnóstico, e essas normas estão escritas em inglês, e pedimos agora ao Ministério, ele que resolveu realmente fazer as normas e diagnóstico de acompanhamento do doente para português e divulgá-las dentro da comunidade científica. Espero que em novembro sejam divulgadas, mas... foi o primeiro passo do Ministério da Saúde.
Terminou?
Sim, acho que respondi a todos.
Senhoras e senhores deputados, não sei se algum dos seus deputados ainda tem dúvidas, se podemos dar por encerrada esta audiência. Eu penso que foi muito útil para todos. Seja como for, a Comissão de Saúde está sempre disponível, se houver alguma questão. Não sei, essa questão que disse agora da Direção-Geral de Saúde. Sim. Até porque saíram várias normas agora, mas estamos sempre disponíveis. É uma questão
queríamos
de
dar continuamente
contactar
esta...
Muito obrigada.
Sim, queríamos dar continuamente e que realmente questionem o Ministério, o Governo, por, na criação destas equipas multidisciplinares.
Muito bem, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, parece que não temos mais assuntos a tratar nesta reunião. Está terminada a reunião. Até a próxima quarta-feira. Obrigada.